Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá, 45 mil pessoas morrem no trânsito por ano no Brasil. Quase um terço dessas mortes é de motociclistas. O Ministério da Saúde estima que o custo para o país com atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito chega a 28 bilhões de reais, se forem incluídos também os gastos com previdência e o afastamento do mercado de trabalho. Eu sou Fabiana Mello e converso no Palavra de Especialista de hoje com Ailton Brasiliense Pires, presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos. Ailton Brasiliense Pires, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Muito obrigado.
Presidente, eu gostaria de perguntar inicialmente quais são os principais fatores, na visão do senhor, para esse número tão alto de vítimas fatais no trânsito?
Bom, o primeiro deles, talvez o mais grave, seja a forma como nós entendemos a questão do direito à direção, do direito a ter uma carteira de habilitação. Na verdade, isso é uma concessão que o órgão público faz com o cidadão, desde que ele cumpra as condições mínimas de habilitação. Então, posto isso, a partir daí, ele não entende que ele precisa estar devidamente habilitado. Não é apenas conhecer como é que se opera uma máquina, no caso do automóvel. Essa é até a parte mais fácil. O que ele faz com o pé direito, para a esquerda, mão direita, mão esquerda, olha para cá, olha para lá. Isso é muito simples. Se o carro fosse estático, né? Mas acontece que não só ele se movimenta, como a partir do movimento existe uma relação de respeito e de cuidados que ele precisa ter. Em primeiro lugar com ele e em segundo lugar com terceiros. Aquilo, apesar de ser uma máquina relativamente simples de ser operada, ela exige responsabilidade. Ela exige que o cidadão esteja suficientemente compreendido o que significa o ato de dirigir, que é uma questão fundamental para a sociedade, ainda mais nos dias de hoje, com relação à economia, etc., mas é uma questão de dignidade dele e de terceiros. Então, essa forma de interpretação da questão da direção, tão deturpada como esteve no Brasil, é a principal causa dos nossos problemas.
Certo. Agora, senhora Ailton, de 2008 a 2013, de acordo com o Ministério da Saúde, o número de internações devido a acidentes de transporte terrestre aumentou 72,4%. Agora, se não me falha a memória, nos últimos 10 anos, a frota de automóveis duplicou, aumentou 100%. Então, esse número é até inferior ao aumento da frota. Não seria, então, assim, o número de internações teria acompanhado o tamanho da frota?
Não, existe um equívoco que a gente tem trabalhando com ela, que é o seguinte: nós passamos a achar natural que o crescimento da frota e o crescimento da população justificasse um aumento de acidentes. Isso não tem nada de natural. Foi assim em outros países durante algum tempo atrás, e esses países reverteram isso. Ou seja, houve aumento de frota, houve um aumento de população e o número de acidentes caiu. O país que mais caiu nos últimos 60 anos foi o Japão.
E como eles fizeram isso?
Exatamente. Como é que eles fizeram isso? Primeiro, um processo amplo de educação, passando desde o pré-primário até o último nível universitário. Mas não só quem está na cadeia escolar. Toda a população foi educada, foi conscientizada da importância de se ter conhecimentos básicos, não só de mexer na máquina, mas de entender a relação dele com toda a sociedade. Se mexeu na habilitação, se tornou a habilitação muito mais com mais profundidade, tanto que o tempo de habilitação lá é muito maior que o nosso. Se fez tratamento com engenharia de tráfego, determinadas construções de via e manutenção, falta de sinalização, por exemplo, ou a má construção ou manutenção, geram acidentes. Se investiu muito na questão da operação do sistema viário, da fiscalização do sistema viário e no policiamento de trânsito. Ou seja, se mexeu em todo um conjunto de fatores, que foi de educação, passou pela habilitação, operação, engenharia, se envolveu a psicologia de trânsito, policiamento de trânsito. O trânsito é um todo. O trânsito não é apenas licenciamento e habilitação do veículo, não é apenas obtenção de uma carteira de habilitação. Você tem que formar uma cabeça, você tem que formar para as pessoas um conjunto de valores. E é através disso que se foi obtendo, ao longo do tempo, reduções drásticas na evolução dos acidentes de trânsito.
Certo. Eu sou Fabiana Mello e no Palavra de Especialista de hoje converso com o presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, Ailton Brasiliense Pires. Agora, presidente, metade das internações no Sistema Único de Saúde, aproximadamente em 2013, 88 mil de 170 mil, foram decorrentes de acidentes de motos. E esse tipo de acidente aumentou 400% nos últimos 10 anos. Sendo que entre os acidentados, atendidos pelo SUS, entre os motociclistas que foram ouvidos, 19% relataram o uso de bebida alcoólica antes do acidente e 19%, aí eu não posso precisar aqui pelos dados se foram os mesmos 19%, né? Mas 19% também estavam sem capacete. Como o governo pode, você pode reforçar o uso do equipamento de segurança, por exemplo, e evitar o uso de bebida alcoólica?
De novo, a questão da educação. O que acontece, vamos falar do álcool, né? O álcool, ele retarda reflexos. Quando você está dirigindo, você percebe alguma anomalia, você leva de meio segundo a um segundo para tomar a decisão do que você vai fazer, se você vai desviar ou frear. Se um carro estiver andando, por exemplo, a 72 km por hora, isso é equivalente a 20 metros por segundo. Se você demorar meio segundo, você andou 10 metros e ainda não fez nada. Se você estiver alcoolizado, você vai levar um segundo para tomar a decisão. Veja bem, tomar a decisão, aí você já andou 20 metros. A partir daí, você vai começar a frear ou deslocar o veículo para fugir de um possível acidente. A questão do álcool, a questão de qualquer outro produto, pode ser cocaína, coisa que valha, tudo aquilo. Pode ser o cansaço também. A pessoa que está dirigindo há muitas horas, ela vai retardando o tempo de resposta dela. Tudo isso influi no tempo de resposta. Então, se ela levar meio segundo, um segundo, um segundo e meio, ela pode levar 10 metros... anda 10 metros sem tomar decisão, ou 20 ou 30 metros. Se você pegar uma avenida qualquer da cidade brasileira, uma avenida normalmente tem 3 ou 4 faixas por sentido, você atravessaria uma avenida inteira sem ter tomado a decisão sobre o que você vai fazer. Essa é a questão do álcool, a questão da jornada de trabalho, a questão de qualquer produto que interfira na questão dos seus reflexos. Isso tem que ser dito, isso tem que ser explicado para as pessoas. Se as pessoas não tiverem consciência do que significa esse retardo na tomada de decisão, elas vão continuar fazendo o que fazem. Não é só aí, não. A questão do cinto de segurança no banco de trás. Uhum. Há uma não cultura brutal no país para pedestres, para condutores e passageiros. As pessoas não têm noção do que significa dirigir, o que significa frear, o que significa desviar de alguma coisa. Então isso que você está dando, o uso de falta do capacete, é uma coisa primária. Porque quando um motociclista cai, a primeira coisa que ele vai bater no chão é a cabeça. Uhum. Né? E se ele estiver desprovido do capacete, a probabilidade de ter um acidente gravíssimo é enorme. O álcool está pelo mesmo caminho. Então a gente ter aumentado tudo isso significa que nós temos que ter um processo social que envolva os órgãos públicos, municipais, estaduais, federais e a sociedade civil. E uma coisa que atrapalha muito é que quando alguma autoridade começa a apertar um pouco mais na operação, na fiscalização, que seja, lamentavelmente aparecem alguns dizendo que foi criada uma indústria chamada indústria de multas, quando na verdade no Brasil nós temos uma indústria de mortes. Você acabou de dizer que nos últimos 10 anos os acidentes cresceram 400%.
Os de moto, né? Relacionados a motociclistas.
Sim, e os outros mais ou menos por aí também. Ou seja, é 5 vezes maior. E se nós não fizermos nada nos próximos anos, esse número, em vez de ser 5 vezes maior, vai ser 6, vai ser 7, vai ser 8. Agora tem um ponto fundamental que eu queria te falar, Fabiana. O acidente de trânsito, ele é evitável. Evitável. Você pode não evitar a dengue, ou ter dificuldades para evitar a dengue, para evitar qualquer doença que seja. O trânsito, 99,99% das vezes, ele é evitável. Isso é o que mais dói. Agora... Não é só que ele custa 28 bilhões e mata 45 mil pessoas, como se isso fosse pouco. O maior drama é que ele é evitável.
Fora as pessoas que também ficam, são vítimas de invalidez permanente, né?
Então, sim. Agora, é um trauma terrível para todo mundo, né?
Agora, Ailton Brasiliense, alguns especialistas afirmam que, apesar de positivos para contribuir com a redução dos acidentes, né, legislações como a Lei Seca não resolvem o problema do trânsito, principalmente envolvendo motociclistas, porque muitas vezes o problema é de mobilidade urbana, de falta de alternativa. Então, se o governo não investir em alternativas de transporte público, o número de acidentes não vai ser reduzido. O senhor concorda com essa visão?
Mas nem um pouco. Pelo amor de Deus. Ou seja, nós estamos justificando as mortes, os acidentados, porque o transporte público é ruim. Mas não tem cabimento. O transporte público é ruim é uma coisa. A falta de seriedade com que nós temos tratado o trânsito é uma outra coisa. É ótimo se a gente puder transporta todo mundo, transporte público, maravilhoso.
Não digo nem ser ruim, às vezes ser inexistente. Então, a pessoa de baixa renda acaba optando pela moto, muitas
sim,
vezes
acaba
sem
optando
ter...
pela moto, não se habilita adequadamente.
Exatamente,
sem
ter
uma cabeça oca e vai matar ou ser morto.
Uhum.
Não tem cabimento. Nós temos que ter as duas coisas. Transporte público de qualidade é uma necessidade social. É uma questão que dá dignidade às pessoas e qualifica as cidades. É muito comum as pessoas viajarem para outros lugares e falam assim, puxa, lá o transporte público funciona. Não caiu do céu, foi trabalhado. Eles tiveram empresas públicas, privadas, universidades, fabricantes, foi trabalhado para que se tivesse o transporte público. Né? Ou você vai em outro lugar que a pessoa bota o pé numa faixa, as pessoas param em respeito. Isso também é trabalhado, não cai do céu. Então nós temos que trabalhar várias questões.
Sim.
Uma delas é ensinar para a nossa população a questão da civilidade. E eu não estou ofendendo as pessoas, estou falando com relação àquelas, que não são todas, mas o número de acidentes. Quem provoca acidentes de trânsito no Brasil não chega a ser 10% dos usuários de transporte de automóvel, de moto ou de pedestres. É um número muito baixo de pessoas que é responsável por essa monstruosidade de números de acidentes que nós temos no Brasil. Mas nós temos que trabalhar essas pessoas. Temos que ter a Lei Seca respeitada, temos que ter um transporte público decente, de tal forma que as pessoas se sintam respeitadas pelo fato de estar usando uma coisa de qualidade que qualifica a vida dela e qualifica a própria cidade.
Certo, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Fabiana.
Eu conversei com Ailton Brasiliense Pires, presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode ouvir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra-de-especialista. E se você quiser nos mandar comentários ou sugestões de temas para os próximos programas, mande uma mensagem para o endereço palavradespecialista@câmara.leg.br, tudo junto. Você pode ainda ligar para a gente no 0800-619-619. A ligação é gratuita. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, produzido por Tânia Paula Pereira, teve trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição de Edson Júnior e coordenação de Vânia Alves. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.